pretende simplificar os regimes atuais com a redução da complexidade da documentação exigida e com a flexibilização de procedimentos. Queremos um Estado que não bloqueie o investimento, mas que o impulsione. Queremos um Estado ágil, eficaz e com visão de futuro e que não fique agarrado ao passado. Queremos uma reforma de Estado transformadora e não apenas uma reforma em que tudo fique na mesma. Senhoras e senhores deputados, é bom ver que alguns partidos tentam seguir as pisadas da Aliança Democrática na matéria da simplificação e da desburocratização para termos um Estado mais ágil e eficaz. Sobre as iniciativas presentes, como é sabido na proposta de Chega, a alteração do prazo para 7 dias não é explicada, não é sustentada e já oscilou várias vezes no passado recente. Quanto à proposta da iniciativa liberal, prevê o alargamento de prazos sem um racional que se perceba, sem explicar como ultrapassavam os constrangimentos informáticos ou as obrigações de reporte em tempo de informação fiscal ao INE. Disse.
Ora bem, o Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento, mas não vai ter tempo para esclarecer. Portanto, transferência de 20 segundos para o PSD, transferência do PS. Tá. Então, o primeiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Ricardo Moreira do Chega, faz favor.
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, porque eu não percebi quem é que nos cedeu tempo.
Eu vos julguei que estava combinado.
Como?
O Partido Socialista que...
Ah, ok. Muito bem. Obrigado. Não, não tinha percebido.
Isto é assim, votam-se assim. Os senhores já é grande, já patrão.
Ricardo Moreira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, em janeiro de 2025, o Governo apresentou a denominada Agenda para a Simplificação Fiscal, assumindo o compromisso de reduzir custos de contexto, aumentar a previsibilidade das obrigações tributárias e facilitar a relação dos contribuintes com a autoridade tributária. Tratou-se de um objetivo que merece concordância, afinal ninguém pode estar contra a simplificação de procedimentos, a redução de burocracia ou a criação de melhores condições para quem trabalha, produz riqueza e cumpre as suas obrigações fiscais. Contudo, passado mais de um ano, sobre esse anúncio, importa questionar se a ambição demonstrada correspondeu verdadeiramente às necessidades dos contribuintes, porque muitos empresários, microempresas, trabalhadores independentes e contabilistas continuam a enfrentar prazos apertados e exigências administrativas que, muitas vezes, pouco acrescentam ao controle fiscal, mas muito acrescentam à carga burocrática. Quando o próprio Governo reconheceu na necessidade de harmonizar prazos, garantir maior previsibilidade e reduzir encargos administrativos, esperava-se uma reforma mais profunda e mais corajosa. Esperava-se que a simplificação fiscal deixasse de ser apenas um conjunto de intenções e se traduzisse em mudanças concretas, sentidas no dia-a-dia de quem tem que cobrir essas obrigações. A verdade é que simplificar não pode significar apenas reorganizar procedimentos. Simplificar é também dar mais tempo quando os prazos são excessivamente curtos, eliminar formalismos desnecessários e confiar mais em quem cumpre. Por isso gostava de lhe perguntar, Sr. Deputado, se, reconhecendo que a simplificação fiscal é necessária e que o Governo assumiu esse compromisso perante os portugueses e na sequência do que disse lá de cima, já vimos que vai aprovar a nossa proposta, então estão hoje os senhores deputados disponíveis para apoiar medidas concretas que vão mais longe do que a agenda para a simplificação fiscal e que representam uma verdadeira melhoria da vida dos cidadãos e das empresas, deixarem-se de anúncios e intenções e passar à prática dessas políticas? Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Pereira, enquanto estava a fazer a sua intervenção, eu fui pesquisar uma notícia de 11 de abril de 2024. Essa notícia tem mais de 2 anos, como se vê bem. Essa notícia era o atual Primeiro-Ministro a dizer basicamente o seguinte: será avançado o mais rápido possível e numa primeira fase a criação de uma conta corrente entre a autoridade tributária e as empresas para agilizar o procedimento entre a autoridade tributária e as empresas. 2 anos, senhor deputado, 2 anos que o senhor primeiro-ministro prometeu que ia fazer isto e outras coisas, diga-se aí a bom da verdade. Zero até agora. Portanto, o que eu aconselho aos deputados do PSD é sempre que se lembrarem de prometerem coisas e de lembrarem coisas que vão fazer, lembrem-se do que fizerem no passado ou que não fizeram.
Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, faz favor, no tempo disponível.
Tenho que responder, senhoras e senhores deputados, tenho que responder de uma forma telegráfica. Relativamente à pergunta do Chega, realmente a proposta que apresentam traduz uma grande simplificação, é uma grande reforma fiscal. É uma grande reforma, arrastar dois dias. Relativamente ao Partido Socialista, nós temos no programa, vamos cumprir e não vamos ficar por intenções. Vocês tiveram 6 anos, 8 anos e não fizeram nada. E nós vamos.
Não tenho mais ninguém inscrito. Se não tem, vamos para o encerramento. E ao Sr. Deputado João Ribeiro para o encerramento, se achar bem.
Senhor Presidente, senhores deputados, o mesmo Estado que não consegue ver a sua conta geral do Estado aprovada pelo Tribunal de Contas por não cumprir critérios que ele mesmo exige aos seus contribuintes é também aquele que coloca sobre empresas prazos de tal forma diminutos que parece um convite ao não cumprimento. Mas há uma grande diferença. O Estado, quando não cumpre, nada lhe acontece. Os cidadãos e as empresas, quando não cumprem, são automaticamente penalizados com coisas pesadíssimas. Alguns dirão, é o país que temos. Pois temos que mudar. E torná-lo mais amigo de quem trabalha, quem investe, quem cria empregos, quem paga impostos. No fundo, quem sustenta o país. Esta proposta de lei apresentada pelo Chega, que parece receber a unanimidade desta Casa, e fez a Iniciativa Liberal vir a julgo com uma proposta, a do Chega até mais do ano, a vossa tem cerca de 8 dias, revela bem que são pequenas coisas que tornam a vida dos cidadãos e das empresas desnecessariamente mais complicada. E ao ficar consagrado em lei, conseguimos dar previsibilidade necessária a todos os agentes económicos. A questão é, não devia ser o Governo a vir a esta Casa propor esta alteração? Ao que parece, o Governo gosta daquele pequeno poder de pôr e dispor na vida das pessoas. Aliás, é assim com as alterações de sexta-feira à noite do adicional do ISP, ora para cima, ora para baixo. Assim também é quando aparece com a data da comunicação das faturas, como se o Governo estivesse a fazer um grande favor quando dilata por decreto, portaria ou despacho a data para a comunicação de faturas, quando esta é manifestamente diminuta devido ao início do mês coincidir com fins de semana e com pontes. É essa a razão. Não é um disco pedido, senhores deputados. É, faz 2 dias, faz toda a diferença. Por isso, senhores deputados, este é um pequeno caminho numa simplificação à aproximação que o Governo tanto apregou à simplificação, mas que na realidade esquece de praticar. E da forma adequada, sobre a força de lei, não de portaria, decreto ou despacho, que dependem da boa disposição do titular da pasta respectiva. Bem-haja.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar para o ponto 7. Reintrodução dos dependentes no quociente familiar em sede IRS. Sr. Deputado Mário Moreno Lopes, para a apresentação do projeto da IEL.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, comecemos por ser honestos e realistas perante este hemiciclo e perante o país. Não existem balas de prata no que diz respeito à natalidade. Não conhecemos, nem em Portugal, nem na Europa, nem em nenhum lugar do mundo, nenhuma política pública mágica que isoladamente resolva o gravíssimo problema da natalidade e do inverno demográfico que enfrentamos. Quem prometer que um único artigo no Código Fiscal, ou até um conjunto deles, vai encher as nossas escolas de crianças, está pura e simplesmente a faltar à verdade. A decisão de ter um filho é das escolhas mais íntimas, profundas e corajosas até, que um casal pode tomar. Depende da habitação, da estabilidade no emprego, do acesso a creches, da confiança no futuro e, acima de tudo, do amor e da vontade de cada um. Mas se o Estado não consegue, por decreto, convencer as pessoas a terem filhos, há uma obrigação mínima que têm de cumprir. Pelo menos não pode complicar-lhes a vida. O Estado não pode castigar quem decide ser generoso com o futuro do país. Atualmente, o nosso sistema fiscal, que é, na verdade, moldado por muitas escolhas ideológicas do tempo da geringonça, estamos a discutir uma delas, assenta na lógica cega das deduções fixas por dependente. É uma visão burocrática que assume que um filho é apenas uma despesa tabulada. E qual é o valor dessa despesa na tabela? 600 euros por ano. Senhores deputados, confrontemos-nos com a moralidade disto. Para a geringonça, 600 euros por filho por ano. 50 euros por mês. É este o valor absurdo com que o Estado avalia o custo de criar uma empresa, criar uma criança, 50 euros por mês. É tudo isto que o Estado português está disposto a dispensar para se assegurar o nosso futuro coletivo. Quem tem famílias sabe que a vida real não cabe nesta bitola miserabilista. Mais filhos não significa apenas somar um quilo de arroz ao orçamento. Exige mudar para uma casa maior, porque o espaço deixa de chegar. Exige comprar um carro maior, porque as cadeiras de bebê já não cabem todas atrás. E, portanto, estamos a falar de saltos de escala muito maiores que os 50 euros por mês de descontos. E são encargos completamente desproporcionais para a classe média, que nenhuma esmola de 600 euros consegue mitigar. E é por isso que reintroduzir os dependentes no quociente familiar em IRS é uma urgência moral. O IRS deve ser pago em função do rendimento disponível por cada boca que é preciso alimentar e não com base no bolo total que entra em casa. E por isso, senhores deputados, ter um filho em Portugal não pode continuar a ser um fator de risco de pobreza que, infelizmente, neste momento é. Não podemos aceitar com naturalidade que a classe média, quando decide alargar a família, veja o seu padrão de vida colapsar sob o peso de uma carga fiscal que não atende aos seus encargos reais. Não podemos aceitar que quem decide dar mais crianças a Portugal veja o seu padrão de vida colapsar e seja afogado em impostos. Reintroduzir esta ponderação é dar oportunidades ao país, a nós próprios, ao nosso futuro e devolver a dignidade fiscal a quem garante o amanhã de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Dois pedidos de esclarecimento. Desculpe, não percebi. Juntos. Muito bem. Sim, senhor. Então tem a palavra a Sra. Deputada Ana Oliveira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A matéria que hoje discutimos é particularmente relevante para o PSD. A consideração da dimensão familiar no sistema fiscal não é uma preocupação nova para nós. Aliás, importa recordar que foi um governo PSD-CDS que introduziu o quociente familiar no sistema fiscal português. Fazendo parte de um percurso político que sempre procurou reconhecer que famílias com diferentes encargos familiares não podem ser tratadas exatamente da mesma forma pelo sistema tributário. Dito isto, importa também olhar para a realidade atual. O governo da AD tem vindo a concretizar uma significativa redução de carga fiscal sobre os portugueses através da descida das taxas de IRS, da atualização dos escalões, do reforço IRS jovem e de um conjunto de medidas destinadas a aumentar o rendimento disponível das famílias